Bom dia a todos. Eu acho que vamos continuar então na nossa disciplina de segurança do paciente, hoje com a segunda aula, né, onde nós vamos abordar diversos temas aqui, conforme a programação já que a gente combinou na aula passada. E hoje nós vamos abordar bastante sobre. Vamos abordar cultura de segurança, as estratégias para minimizar os riscos, fatores humanos envolvidos e o papel do profissional de análises clínicas na segurança do paciente. Então, vamos seguindo. Bom. A cultura de segurança, assim, Chantler, que era um nefrologista pediátrico, já trouxe para refletirmos que a medicina costumava ser simples e ineficaz, né? Embora ineficaz, mas relativamente segura. E agora ela é complexa, eficaz, mas potencialmente perigosa. Então, como vocês viram, nós vimos na última aula. Na primeira aula, né, todos aqueles dados, enfim, sobre a segurança do paciente, os eventos adversos, os incidentes, né, que movem as instituições de saúde, né, que movem, eu digo que sempre estão presentes nas instituições de saúde. E hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente por, né, como que nós identificamos e podemos trabalhar para poder ter a segurança do paciente, né? Então, surgiu esse tema cultura de segurança, com a abordagem da segurança do paciente, dos erros, dos eventos, das falhas. Começou a se falar o que precisamos trabalhar, como nós vamos definir isso que nós precisamos nas instituições de saúde. Então, o tema cultura de segurança, ele hoje permeia todos os eventos, enfim, se fala muito em cultura de segurança, em eventos, em congressos, enfim, está sempre presente esse tema, a cultura de segurança. É um tema mundial, então, e que está presente, né, então, em todo momento. Quando falamos principalmente em qualidade em saúde, para termos qualidade, né, precisamos ter cultura de segurança. Porque o que nós queremos para o nosso paciente? Como que nós queremos ter atendimento na qualidade, ter qualidade em saúde na assistência, no nosso atendimento? Como queremos isso? O que queremos para o nosso paciente e para os profissionais da saúde também? Um cuidado seguro, né? Todos esperamos um cuidado seguro. Mas para isso nós temos que ter ações corretas, processos e sistemas adequados. Então precisamos que as pessoas, a equipe de profissionais faça ações corretas, né? Isso que esperamos. E para que isso aconteça, nós necessitamos ter uma cultura de segurança, que é o que nós vamos abordar então daqui para frente. A cultura de segurança. O que é cultura de segurança? Quando começamos a falar em cultura de segurança, em segurança na área da saúde, nós reportamos muito à aviação, né? Porque a aviação passou por todo esse processo de segurança, de avaliação da segurança, de melhoria na segurança, né? Já visto os acidentes aéreos que ocorreram no, em toda a em toda a aviação sempre aconteceu. E eles olharam muito para isso já há muitos anos atrás, antes da saúde. Então, a gente se reporta muito à aviação, qual foi o seu caminho? E a cultura de segurança também permeia até hoje a aviação, assim como a área da saúde. Então, a gente fala muito, né? Muitas pessoas têm receio, têm medo, né? Tem muito temor de andar de avião, porque, claro, cada vez que tem um acidente aéreo, envolve mais pessoas do que, né, um indivíduo só. E isso alarma muito, né? Por exemplo, mas o risco de morte na aviação é 1 em cada 10 milhões de decolagens. Isso é um dado básico, assim, né? Por exemplo, em 2024, pelas estatísticas, foi um dos anos, dos últimos 10 anos, que mais teve acidente aéreo. Olha, haja visto, houveram 175 acidentes com 153 mortes, uma taxa de acidente de 1,13 por milhão de voo, e significando um acidente a cada 880 mil voos. Já na instituição de saúde, pelos estudos, enfim, que vem trazendo dados esses últimos anos, o risco de morte por erro, então, em escala global, é um óbito a cada 300 internações, não é 300 mil internações, é 300 internações. E a anestesiologia é mais ainda nessa área. Então, o risco de sofrer evento adverso de qualquer tipo, né? 10%, olha a diferença. Um em cada 10 internações, um em cada 10 pacientes sofre um evento adverso enquanto está internado. Então, olha, a proporção é muito maior. Então, a gente precisa se preparar muito mais, né, para abordar esse assunto na área da saúde. É um tema incessante. A RDC número 36, né, de 2013 também, junto com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi a portaria 529, trouxe os princípios e diretrizes que dos núcleos de segurança do paciente, né, que devem trabalhar com o programa, é a disseminação sistemática da cultura de segurança. Então, desde 2013, isso antes também nas instituições, antes de 2013, as instituições já estavam se preocupando com isso, mas quando houve o input maior no Brasil, né, foi em 2013, que para trabalhar com essa cultura de segurança. Esse termo surgiu já em 86, né, com o acidente nuclear de Chernobyl, onde foi atribuída a cultura fraca de segurança das pessoas, né, dos profissionais, e que foi a principal causa do acidente. Em 93 também já começaram os primeiros conceitos, então, de cultura de segurança, né? Que é um aspecto organizacional como produto de valores, atitudes, competências e padrões de comprometimento individual e de grupo, né? Privilegia o pensamento sistêmico, apontar deficiências do sistema em vez de, né, culpabilização. Cultura não punitiva que encoraja os profissionais a reconhecer e relatar os seus erros. Esse é o mote principal da cultura de segurança. É um longo caminho que temos. Na instituição que eu trabalhava, no Hospital de Clínicas, né, aqui, a gente começou já antes de 2013, já começou a trabalhar essa cultura de segurança, que foi uma caminhada bem grande. Talvez muitos de vocês já estejam trabalhando com isso, estão introjetados, né, no seu pensamento, nas suas atitudes, no seu dia a dia, e talvez não conheçam a trajetória que as instituições de saúde tiveram que fazer para chegar numa média, enfim, numa cultura de segurança no início, né? Então, quando comecei no hospital nessa área, em 2012, 11 para 12, a gente tinha muita dificuldade de abordar os profissionais quando acontecia um incidente, ou enfim, havia muita punição, havia comissões constituídas para avaliar os erros, e o mote e o desfecho era sempre a punição do profissional, do funcionário, do colaborador. Sempre havia punição, ou afastamento, ou recebia uma advertência por escrito, verbal, enfim, tinha todo esse contexto. Foram assim 3, 4 anos trabalhando com campanhas, desmantelando essas comissões que faziam esse tipo de abordagem. Então foi um caminho bem longo e ainda é, porque existem muitos tipos de profissionais, profissionais assim que são mais enraizados na sua cultura e não se percebem, mas muito já se melhorou nesse processo. Muito, muito já houve a melhoria nesse sistema, que é a base da cultura de segurança. Então, o que é cultura de segurança? Qual o conceito, né, que traz? Então, tem vários é um conceito básico, mas sempre tem alguma coisa mais a se acrescentar. Então, é um conjunto de valores, ou é produto de valores, atitudes e comportamentos que promovem a segurança do paciente em serviços de saúde. E ela visa reduzir eventos adversos, melhorar a qualidade do atendimento e criar um ambiente onde a segurança seja priorizada. São, então, também no outro conceito, caracterizadas por uma cultura de segurança positiva, é caracterizada por uma boa comunicação entre os profissionais, a confiança mútua e percepções comuns sobre a importância da segurança do paciente e a eficiência de ações preventivas. É aquela consciência também de aquela percepção de risco. Esse é um contexto que as pessoas que trabalham que têm cultura de segurança, trabalham com a segurança do paciente, que têm as suas atitudes todas voltadas para a segurança do paciente, elas têm em comum a percepção de risco mais aguçada. E também as pessoas precisam ser trabalhadas para que essa percepção de risco seja melhorada. Isso nós vamos falar também na próxima aula, e nós vamos trazer muito essa questão da percepção de risco. Então, outra acréscimo, né, nesse conceito, é que determinam, então, a cultura de segurança é um conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam comprometimento. É essa palavra-chave, um comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção em saúde. Então, vocês já viram que é um complemento, assim, né? Mas é um comprometimento dos profissionais. Então, a segurança tem que ser um valor intrínseco dos profissionais, né, que nela trabalham. Mas a priorização dessa segurança na comunicação aberta. Então, os valores da cultura de segurança são principalmente a priorização dessa segurança e a comunicação aberta, possibilitar, então, que as pessoas falem das falhas, dos seus erros, sem a punição, né? E que haja um trabalho em equipe, uma aprendizagem contínua e um reconhecimento da dependência mútua entre os profissionais. É uma mudança de paradigma para uma cultura de segurança. Nós temos que trabalhar, então, esses valores, atitudes e comportamentos para que haja transparência entre os profissionais, né? Para que diminua a hierarquia e as pessoas consigam trabalhar falando das suas falhas e levar pelo lado que não são erros individuais, e sim o mote de tudo isso é que as falhas sejam consideradas sistêmicas, porque quando a gente vai avaliar um evento diverso, um incidente, a gente verifica que a gente sabe que os profissionais não vêm para a instituição de saúde para causar dano, para causar erro, para causar dano ao paciente ou até aos seus colegas. Mas sim, são pessoas que estão num sistema de trabalho que muitas vezes não existem barreiras e levam a incidentes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de trabalhar também com a cultura, um ambiente não punitivo, né? Porque esses profissionais precisam estar inseridos numa cultura em que ele vai errar, ele vai trabalhar os seus erros de forma a trabalhar, melhorar o segmento das barreiras que existem ou as barreiras que não existem que serão criadas. Então, deve ser um modelo integrativo, centrado no paciente, né, como nós vimos na outra aula. E principalmente que tem uma cultura justa, ou seja, não as negligências, as imprudências, as falhas que são que os profissionais tomam deliberadamente, mesmo havendo protocolos, barreiras, eles infringem essas normas, essas barreiras. E isto então a gente tem que trabalhar, não pode aceitar nas instituições, mas as falhas por lapsos, enfim, elas são tem que ser avaliada como melhoria, avaliar as falhas como falha sistêmica. Então nós temos que ter uma cultura justa de não punição, mas por responsabilização. Quando há falha, também as pessoas devem ser responsabilizadas pelos seus atos, porque precisam estar mais atentas muitas vezes, né? E para não errar, mas sem que haja punição de forma que o profissional não tenha capacidade mais de seguir as suas atividades. Então, segundo a portaria 529, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, a cultura na qual cultura de segurança do paciente é a cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem as responsabilidades pela sua segurança, pela segurança dos seus colegas, dos pacientes e familiares. Então, é muito importante assumir responsabilidade. Cultura que prioriza a segurança acima das metas financeiras e operacionais. Cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução de problemas relacionados à segurança. Então, ela encoraja e recompensa por melhores práticas. Cultura que a partir da ocorrência de incidentes promove o aprendizado organizacional. Então, os incidentes, as notificações, a análise, os planos de ação é para que haja um aprendizado organizacional e a melhoria dos processos. A cultura que proporciona recursos, estruturas e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança. Então, esses são os conceitos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Isso nós falamos em. Ih, faltou uma figura ali. A cultura de segurança, que é uma característica das organizações de alta confiabilidade, nós vamos falar agora. Então, os hospitais são pensados como organizações complexas. Existem muito tipo de profissionais, muitos processos diferentes, uma variedade enorme, né, de processos e pessoas, né, e sistemas, enfim, todo aparato são e aí os hospitais são considerados como organizações complexas. Mas precisam pensar em nós precisamos pensar em instituições de alta confiabilidade, isso que se espera da saúde. Muito se está trabalhando nesse sentido, envolvendo a segurança do paciente, né? E as instituições de saúde, elas têm fatores que afetam essa segurança na prática. Então, ainda muitas instituições, muitas já evoluíram em vários aspectos, mas precisam estar sempre retomando a cultura de segurança, retomando os processos para que a cultura de segurança não se perca ou, né? Que é a tendência, então, à responsabilização dos profissionais da linha de frente. negligenciando as deficiências presentes nos sistemas de saúde. Isso é um resumo assim dos fatores que, né, que ainda permeiam as instituições, a maioria das instituições de saúde. Né? Os incidentes, quando reconhecidos, são considerados inevitáveis. Muitas vezes, hoje, ou até ano passado, quando eu atuava lá na gestão de risco do Hospital de Clínicas, que é um hospital já acreditado pela Joint Commission desde 2013, e mais de 10 anos, então, acreditado e trabalha com cultura de segurança, com notificação de incidentes, muitas vezes, principalmente a área médica, né? E falo abertamente assim, porque é a realidade, não aceitam, ou consideram como são os incidentes ou eventos adversos são considerados inevitáveis, devido à gravidade do paciente, tem esses fatores mesmo, né? Mas precisamos separar o que que é a gravidade do paciente que levou o evento ao incidente ou o que que falhou no processo ali. Então, ou até a avaliação da gravidade desse paciente e mesmo assim a continuidade do procedimento, do tratamento, enfim, sem considerar o que poderia acontecer, né, que poderia acontecer uma falha ali. Então, a percepção de risco está presente ali e há muito a consideração de eventos que são inevitáveis. E isso ainda precisa ser trabalhado mesmo numa instituição já com ampla, vários anos, né, no segmento, nesse segmento, buscando a segurança do paciente. A crença, então, tem muito que os profissionais de saúde foram perfeitamente treinados. Isso principalmente hospitais, escolas, né, em que a que o que o, a parte já da a, o a, já o aprendizado já está bastante, né, enfim, mas tem também muitos alunos, mas a crença que muitos profissionais de ponta, já que estão, enfim, já em carreira, muito já na tempo de carreira avançado, se consideram que eles estão muito treinados e que não acontece esse tipo de evento adverso. Mas a gente percebe muitas vezes que não é a falha direta do profissional, mas, enfim, a falha do sistema e que o profissional está inserido, né, mesmo esse profissional muito capacitado, enfim, e ele pode falhar, pode errar, muito levado pela falha do sistema. E o cuidado clínico é tipicamente organizado de forma hierárquica. Existe muita hierarquia nas instituições ainda de saúde, principalmente hospitais e escola. Então, que hospitais e escolas e que faz com que a comunicação de segurança seja suprimida. Isso acontece muito ainda. E pouca ênfase no aprendizado organizacional também. Isso leva muito a diminuir a cultura de segurança e tornar a instituição não confiável, por exemplo, né? Ou pouco confiável. Então, a cultura de segurança, esse aqui é um resumo de um estudo, né? Chassin, e que trouxe então esse resumo da cultura das organizações de alta confiabilidade, quais os aspectos que elas já trabalharam para ter alta confiabilidade e o que as organizações muitas ainda precisam trabalhar, né? Que ainda acontece. Então, ainda as organizações de saúde têm a crença de que tudo vai dar certo. Na verdade, assim, 90% das Mais de 90% dos processos, enfim, dá certo. Mas ainda existe, né, a porcentagem do que precisamos trabalhar. O foco sobre a eficiência e já as organizações de alta confiabilidade, a crença que algo pode sair errado, sabe que vai sair errado. Então, nós precisamos o quê? Ter barreiras, né? Foco na confiabilidade do sistema. E aqui na saúde, o foco na eficiência do sistema. Então, eles acreditam que o sistema ainda é eficiente. E as organizações de alta confiabilidade são mais humildes, né? Entender que podem errar. e as de saúde, é que se sabe tudo o que se precisa já saber, né? Então, já os profissionais são muito treinados. E as de alta confiabilidade já trazem que o comportamento valoriza o trabalho em equipe. E já nas organizações de saúde há muita hierarquia ainda, né, a ser trabalhada entre os profissionais. Mas nós podemos fazer também, medir essa cultura de segurança. Então, existem dois questionários validados disponíveis no Brasil, né? Eu conheço mais esse primeiro aqui, o Hospital Survey, né? E o outro é o SAQ, né? Safety Attitude Questionário, questionário de atitudes, né? Mas ambos são bem parecidos assim, nas questões e no seu, nas suas dimensões, né? Então, eles avaliam, né? Vocês podem até ir lá para conhecer esses questionários. É muito importante para as organizações, para a saúde, para fazer uma avaliação de como está seu nível de cultura de segurança, né? Para que possa trabalhar. Geralmente é muito complexo, hospitais grandes, é bem complexo esse trabalho, mas é importante você fazer, não se apavorar no início, porque vai vir coisas, né, inesperadas. Então você avalia como que não a cultura de segurança, mas como as pessoas pensam em relação à cultura de segurança, quais são as atitudes que tomaria e que isso leva à cultura de segurança, né? Então tem as dimensões e é importante, como eu estava falando, que as instituições realizem esses questionários e avalie e posteriormente, claro, implantem campanhas, medidas, enfim, né? Divulgam principalmente. E o que precisa melhorar, e depois reavalia frequentemente, porque há um aprendizado com isso e como que as organizações precisam melhorar e facilita, né, a implantação da cultura de segurança. Então, existem 12 dimensões, né, nesse questionário, por exemplo, do Hospital Survey, que avaliam, né, as unidades. Do nível da unidade, a nível da unidade, a nível da organização e as dimensões da cultura, em escalas de múltiplos itens. Então, nas unidades, né, enfim, nas dimensões da cultura, a nível da parte do hospital e a nível da organização também, da gestão, né, da gestão. Então, tem 12 dimensões. E essas dimensões, então, são avaliadas, né, de acordo com as expectativas na segurança do paciente, aprendizado, como que você vê o aprendizado, trabalho em equipe, né, resposta punitiva a erros. Então, tem várias questões diretas e indiretas que você reporta essas dimensões. E aí se avalia, né, as diferentes áreas do hospital, a gestão, as lideranças, enfim, né? Então, eles são para cada os scores resultantes desses questionários, eles são obtidos para cada dimensão da cultura de segurança. Eles não vão medir, como eu falei, a cultura de segurança, vão avaliar as atitudes das pessoas com relação à cultura de segurança, né? Um baixo score sugere, então, uma baixa cultura de segurança. E aí também ele fornece uma visão geral e um valor para o ambiente de segurança. Então é mais ele possibilita então fazer, né, melhorias e trabalhar para melhorar essa questão. Existem também muitas diferenças que podem ser avaliadas com esses questionários, que são as características de diferentes profissionais, né, no comportamento das pessoas. Então, profissões diferentes têm resultados diferentes, né? Os médicos, por exemplo, eles têm muita autonomia, é mais difícil eles trabalhar em equipe, multiprofissional. Então, isso precisa muitas vezes ser trabalhado. Então, precisa, né? Então, trabalho em equipe, isso fica claro muitas vezes, né, nas profissões, assim, é diferente o nível, né, diferente os resultados. Também, se você aplicar, se você olhar os resultados em relação aos ambientes, né, um centro cirúrgico é muito diferente o comportamento, os resultados de uma UTI-NEL, uma pediatria. Centro cirúrgico ainda tem muita precisa melhorar muito essa parte da comunicação, principalmente a comunicação das falhas, dos erros, né? Existe muita hierarquia, isso torna mais complexo, mas então é diferente esse comportamento, né? A área cirúrgica é difícil ainda você ter dados assim de todos os processos assim em relação a incidentes, ainda é difícil. Já o UTI-NEL e a pediatria são mais abertos assim nesse contexto, então, porque eles o recém-nascido, né, muito frágil, então eles já trabalharam mais nessa parte assim e a criança na parte de divulgação e para trabalhar como melhoria, para melhorar, né, a divulgação das falhas e erros, para melhorar, né, os processos. Então, é diferente também entre os prestadores, né, os profissionais e a liderança, também é diferente. Então, esses contextos você pode avaliar com esses questionários. As competências hoje em dia, né, na qualidade da saúde, para a qualidade de saúde, ainda precisa ser trabalhado. E muito se tem elevado na formação do profissional já, né? Porque isso faz uma grande diferença. Então, a enfermagem já está na frente, assim, a farmácia também já faz alguma coisa, mas a enfermagem está mais na frente nesse contexto de trabalhar com a formação, no ensino, na graduação, né, com a cultura de segurança. A área médica já também trabalha, mas é menos ainda, mas é bem importante esse contexto. Farmácia também, os bioquímicos, os biomédicos, biólogos, eu não conheço como que está nas universidades, nas faculdades, mas é bem importante, né, que eles tenham essa formação, porque facilita mais quando chega já o profissional já com alguma bagagem sobre esse tema. Outro estudo, então, teve só para trazer algum dado, que foi realizado, então, no Paraná, né, com os profissionais de enfermagem, então, os resultados aplicando o questionário. Isso foi em 2013, hoje já deve estar bem diferente, né, a instituição, mas entre as 12 dimensões avaliadas, seis apresentaram taxa de respostas positivas, maior que 50%, né? A frequência de relatos de eventos, então, esse era já bem essa instituição. Relato de eventos 61%, né? Aprendizado organizacional e melhoria contínua 60%, respostas não punitivas aos erros 58%, trabalho em equipe dentro das unidades 57% responderam positivamente, e a passagem de plantão, as transferências e cuidado, né, 53%, e retorno da informação e comunicação sobre os erros 51%. Então, resultados muito bons, eu considero, né, nessa fase aí, 2013, e acredito que essa instituição deve estar bem na frente já em cultura de segurança. E com esses questionários também é possível avaliar então o grau de maturidade da cultura de segurança da instituição. Então existe esse artigo, né, existe também o modelo da maturidade proposto por Hudson, que traz então escalas, né, esses graus assim, né? Quanto mais aumenta a informação, né, aumenta a informação e a confiança, vai aumentando o grau de maturidade, né? Esse aqui está mais explicativo, esse slide. Então, Quanto mais para cima as respostas, mais aumenta a confiança e a responsabilidade, né? E quanto mais para baixo o grau de estágio da cultura de segurança, mais nós podemos considerar que a instituição está sem gestão, ou pouca gestão insuficiente para a segurança, né? Do paciente. Então, existem níveis desde o patológico até a participativa. Patológica, a segurança do paciente ainda é usada, causa a segurança, o problema causado pelos trabalhadores ainda é considerado como os trabalhadores a fonte dos problemas. A reativa, as ações corretivas são tomadas após a ocorrência só de incidentes, então só depois, né? É reativa, a maioria está nesse contexto já, né? Nesse contexto ainda, né? A calculada, a segurança administrativamente está em coleta de dados e algumas melhorias são feitas mais impostas assim. A proativa, já funcionários tomam iniciativas para melhorar a segurança, já realizam melhoria dos processos. E a participativa, já a participação dos funcionários em todos os níveis, a segurança inerente ao negócio. Então, existem muitas instituições assim de alta confiabilidade, então, que já estão na proativa e participativa, principalmente a participativa, né? Mas a maioria, acho que ainda está na reativa e calculada, tá? Então, é isso que a gente sabe das instituições. E como nós podemos promover a cultura de segurança? Promovendo, então, uma consciência coletiva com comprometimento com a segurança em todos os níveis. Então, campanhas, questionários, reconhecer a natureza de alto risco das atividades realizadas, conhecer os seus riscos, as atividades, fazer uma avaliação das suas atividades. Quanto aos seus riscos, né, para fazer melhoria de processo, promover um ambiente livre de culpa, encorajar a cooperação entre os cargos e profissões, com redução dos gradientes de hierarquia. Então, é muito importante nas instituições essa redução do gradiente de hierarquia, para que todas as pessoas consigam falar, se comunicar com os profissionais diretamente. Né? Falando da sua percepção do que tá acontecendo e poder fazer sugestões de como pode melhorar em todos os aspectos, desde a pessoa que limpa os leitos, enfim, faz a higienização até a pessoa, até o mais alto grau de conhecimento das profissões, os cirurgiões, os médicos, enfim, porque há muita. A hierarquia é um grande problema, leva à falha de comunicação e eventos adversos. Ter comprometimento com utilização de recursos, né? Então, utilizar recursos de forma consciente e sustentável também, né? Isso tudo é a promoção da cultura de segurança. Isso aqui é muito mais teórico. Na prática, alguns exemplos, como, por exemplo, ter um pensamento sistêmico, fazer melhorias em conjunto, então avaliar os erros e estabelecer alguns melhoria de processos, prescrições, exemplo, a prescrição eletrônica, uso de código de barras, padronização de processos, melhoria de design dos equipamentos, também a cultura justa, né? Também é preciso abordar as questões para que as pessoas tenham um comportamento, né, seguro, né, e tolerância zero para falhas, para comportamentos imprudentes, né, distinguir entre o erro humano e o comportamento de risco. Isso é muito importante, porque não adianta a pessoa ser muito expert na sua atividade e ela tem comportamento arriscado. Então, isso, quando ocorrem os erros, esse comportamento de risco é avaliado, né? Então, aí entra um pouco da cultura justa. Nós não podemos também na falha, culpar as pessoas que tentam fazer a forma correta, mas por algum evento, falha no sistema o evento, e aquela pessoa que está sempre negligenciando as barreiras, né, e fazendo de qualquer forma, e acontecer um erro mesmo tendo o sistema participado. Então, tem que avaliar bem profundamente essas questões. E uma das estratégicas, isso na prática eu posso dizer assim, que foi muito importante para a cultura de segurança, porque a cultura de segurança é um escalonamento, como vocês viram lá. Não vai chegar numa instituição uma pessoa que não tenha conhecimento sobre o que envolve a cultura de segurança, a segurança do paciente, e você esperar que essa pessoa aprenda ou faça tudo de acordo como se deve para evitar evento adverso, incidente. Então, um sistema, a implantação de um sistema de notificação ajuda muito a abordagem de todo esse contexto, porque você vai poder trabalhar a comunicação livre, né, a que as pessoas possam se comunicar quando identificam um evento adverso, um incidente, e que essas pessoas vão notificar, né, para o sistema. Inicialmente, muitas vezes, nós trabalhamos lá com um sistema de notificação sem identificação, como é que é? Anônimo. Isso facilitou muito a que as pessoas tivessem a coragem de notificar um colega que fez uma falha, um erro, um processo que não tá, que tá, é de risco. Então, isso possibilitou até profissionais que têm comportamento imprudente, né? E para identificar isso aí. Então, permitiu, então, que os profissionais, que as pessoas falem, assim, através de um sistema de notificação, né? E aí se identifica, né? Então, poder analisar, né, esses incidentes. E então aprimora a cultura de segurança, porque se você analisa de forma não punitiva, mas assim voltado para uma cultura do aprendizado, ou seja, tudo que você vai olhar no evento adverso é relacionado com o sistema, as barreiras, o que falhou, os processos estavam bem desenhados, ou existiam falhas, né, nesses processos que precisavam ser melhorados. Isso aí, se você trabalhar nesse contexto, né, porque a maioria dos eventos ocorre nesse contexto, não é por falha, por negligência, enfim, a maioria não. Então, você tem que, olhando mais por isso, as pessoas vão acreditar no teu sistema e acreditar que aquela forma de olhar e de comunicar as falhas, né, traz um aprendizado, e isso vai reduzir os danos, porque também as pessoas começam a identificar que os incidentes estão, começa a perceber que ele não está sozinho na instituição, ele não pode fazer do jeito que ele quer. Então, que tem profissionais que estão também verificando o seu comportamento, as suas atitudes frente a uma atividade, né? Porque se a pessoa faz de forma correta e as barreiras falham, é um foco. Se você faz de forma negligente, sim, é outro foco. Então, se tem uma abertura para comunicar os incidentes de forma que as pessoas que vai chegar lá na frente, alguém vai olhar aquele incidente e vai analisar, né? Pode chegar a você as suas atitudes, né, comportamento. Então, isso é bem importante para as pessoas, né, trabalhar a sua cultura de segurança e para a segurança do paciente, né, o seu foco. E isso tudo vai melhorar a assistência, né, vai engajar as equipes também na melhoria dos processos, né. Então, tudo isso, o sistema de notificação propicia isso, né, esse olhar sem punição, né, para que se olhe o sistema e os processos para aprendizado e melhoria de processo. Então, é esse foco que se usa muito para melhorar a cultura de segurança nas instituições. E mas o sistema de notificação pode ser um sistema, tem vários tipos de sistema. Inicialmente, muitas instituições, como ali no Clínicas, a gente trabalhou uma ficha amarela, porque não existia sistema informatizado, né? Isso lá em 2012, 13, né? Em 2015 a gente começou com sistema informatizado, mas existem já sistemas, e a maioria, sistemas amplos aí, por exemplo, a Anvisa também já trabalha com Notivisa há muitos anos, é para relato para o Vigipós, né, a rede Sentinela, lá para notificar as falhas nos medicamentos e nos materiais. E hoje tem voltado para a segurança do paciente, então as instituições têm que notificar seus erros, suas falhas graves, principalmente, né, para o Notivisa, para a Anvisa. Isso é olhado lá, né, na Anvisa também, olha a instituição e olha os eventos em si, processos, produtos. Mas tem elementos chaves, então, para o sistema de notificação. Então, eles devem ser acessíveis, devem ser comunicados, fáceis de usar, para que todos os profissionais usem, né? Porque o profissional, nas suas atividades diárias, que sempre é bastante, são bem atarefados, é difícil você parar para trabalhar num sistema de notificação que seja complexo ou que vai levar muito tempo. Então, isso tem que ser fácil de acesso e fácil de usar. Deve ter confidencialidade. Então, deve ser um sistema que propicie, então, se tratar que tudo que você vai notificar é tratado com confidencialidade. Lógico que a confidencialidade ela vai até um determinado ponto, assim, pode ser confidencial quem notificou, mas o incidente vai aparecer, né? Porque senão ele não vai ser analisado. Mas pode ser confidencial quem notificou, né? E principalmente quem notificou, né? Isso é o principal. Mas muitos profissionais hoje, muitas instituições e as pessoas já querem se identificar, porque não, sabem que querem fazer parte daquela análise, daquele contexto para melhorar o processo. Então, as pessoas muitas vezes hoje não se identificam. Então, poucos eventos, incidentes são notificados anonimamente. Então, mas mesmo assim, eles são, né, tratados assim de forma que olhando para o processo, né? Porque não se vai olhar para as pessoas mesmo a maioria, mas se olha para o processo. Também é importante que após as análises eles devem ser analisados profundamente, então, né? Não superficialmente. O que aconteceu, mas por que aconteceu? Então, o que aconteceu é fácil, né? Identificar e falhou ali naquela etapa do processo. Tá, esse é o incidente, o que que aconteceu? Mas por que aconteceu? As causas, fatores contribuintes, enfim, isso que é importante ser analisado, principalmente nos eventos mais graves. E devem ser também comunicados, dar um feedback para a instituição, para quem notificou, para o setor, enfim, do que foi feito, como foi feita a análise, e geralmente as instituições trabalham em conjunto, né, com as chefias, com as lideranças, com as pessoas envolvidas, né? Então é importante trabalhar com todos os envolvidos, desde chefia até a pessoa que estava né, no momento da ocorrência do incidente. E então aprendizado para melhoria contínua. Isso aumenta muito a cultura de segurança na instituição. Então, o principal orientador dessa abordagem é que os eventos não são causados por más pessoas, mas por sistemas que foram mal desenhados e produzem resultados ruins. Esse é um contexto. E o laboratório, então, como é que pode participar desse contexto, assim? Porque então, o sistema de notificação, ele precisa, né, envolver todos os setores, desde a lavanderia até, enfim, o centro cirúrgico, né? E todos têm que ser envolvidos nesse contexto. E o laboratório também, né? Mas existem muitas áreas assim que são consideradas assim que tra como trabalharam trabalham muito internamente seus processos de segurança, enfim, garantem seus processos internos, não entendem que precisam também participar desses fatores externos, né? Por exemplo, o laboratório tem uma interface com as áreas, né? Com todas as áreas da instituição, principalmente as áreas clínicas e cirúrgicas, né? Mas eles têm, porque o paciente permeia todas essas áreas, né? Ambulatório, enfim, a centro cirúrgico, internação, eles permeiam, e os exames laboratoriais, o laboratório também está em todas essas áreas onde está o paciente. Precisam de ter essa interface. Então, eles precisam entrar nesse sistema de notificação das falhas internas, né, dos incidentes internos, né, para que possam trabalhar seus próprios incidentes, né? Então, é importante a notificação. Muitas vezes, não, a gente no laboratório, a gente já identifica, já trabalha e já faz as melhorias. Muito bem, você está trabalhando internamente do seu contexto, né? Mas é importante que haja a notificação, porque ali você vai ter dados para você trabalhar historicamente, o que que você fez, ter um panorama do que foi melhorado, se reduziu os incidentes naquele momento, naquele setor, naquele tipo de processo. Então, é importante. Então, é isso que a gente viu no início do processo de notificação, que o laboratório participava pouco, não existia quase incidentes internos. Então, a gente diz, o laboratório é perfeito, não tem nada de incidente, lá tudo funciona. Mas quando eles entenderam né, eles notificavam muito externo, a coleta foi mal, é do laboratório, mas é uma parte mais que está antes, né, na fase, como eu falei, na fase pré-analítica. Mas ali também, por exemplo, nesse incidente da coleta, não envolvia só o laboratório, envolvia, não só o coletador, mas envolvia um sistema de controle, ou envolvia outros profissionais, enfermagem, envolvia a parte do transporte das amostras. Então, nesse contexto assim, os laboratórios começaram a aumentar sua percepção do que poderiam trabalhar. Então, verificar que os incidentes internos também fazem parte da instituição. Tem que considerar que os incidentes internos fazem parte da instituição, estão dentro lá do laboratório, mas ele pode ser, o desfecho pode chegar no paciente. Então, são riscos internos e incidentes que precisam ser notificados para que haja esse conhecimento da instituição do que o laboratório também trabalha, né? Qual a qualidade que ele tá fazendo, muitas vezes a troca de um equipamento, né? E é claro que o laboratório faz todo a sua garantia da qualidade, avalia muito antes de trocar, enfim, mas pode acontecer no momento da troca não funcionou. Isso chegou no paciente, né? Então, é importante esse contexto, essa percepção de segurança, que também é interna, né? O que que internamente pode acontecer que pode chegar lá, né, ter um desfecho no, no, na segurança do paciente. Então, a instituição também precisa conhecer esses processos. Então, existem vários sistemas, como eu falei, assim, informatizado, até o telefone. Inicialmente, algumas instituições iniciam o telefone. Esse número é para notificar incidentes. E aí, né, começa, mas isso hoje já está bem evoluído, já tem sistemas de notificação, já tem softwares, né, que tem sistema de notificação. A gente tem um bem conhecido que é daqui do Rio Grande do Sul, que é de Lajeado, né, no caso, que é Interact, que eles têm, né, o Interact, o sistema deles, e eles implantam e já implantaram em várias instituições. Eles têm vários módulos dentro desse sistema, tem o de notificação de incidentes e eventos adversos, tem de risco, né? Identificação de riscos, é mapeamento de riscos, tem a parte de laboratório também, de controle de qualidade, tem a parte de compliance da instituição, tem que mais a parte de controle organizacional, né, o caso das capacitações, enfim, de recursos humanos, no caso, são vários módulos. E o IHI, que é o Instituto para Cultura de Segurança para Melhoria da segura da qualidade, né, na saúde, eles trabalham mundialmente, né, com cursos. E eles estão sempre presentes nas instituições grandes, né, assim, trazendo cursos e, enfim, e preparando as instituições de saúde para a segurança do paciente, né? As prioridades, eles falam que a segurança não pode ser apenas uma prioridade estratégica. Deve ser um valor fundamental inserido nas estruturas da organização. Das organizações. Uma organização também não pode ser o que o seu líder não é. Então, começa pelas lideranças. Eles trazem, então, uma das estratégias para a segurança do paciente, para a cultura de segurança, é a trabalhar com a liderança, porque a liderança, ela vem acima de tudo. Vem a liderança, a cultura de segurança geralmente vem de cima, o exemplo. Então, é isso que eles trabalham. Então, existem estratégias, cursos, mas aí tem fim só falando que as lideranças são um ponto-chave desse processo, né, de cultura de segurança, para implantar a cultura de segurança, porque eles que vão avaliar, que eles vão estar presentes, que vão dar o exemplo, então, e disseminar essa cultura de segurança. Então, as lideranças é ponto-chave. Existem vários tipos de liderança, e as instituições de saúde têm que aproveitar esses líderes, né, diferentes que existem na instituição, reconhecer as suas capacidades e usá-los para aumentar a cultura de segurança, para levar, para capacitar os profissionais, para avaliar também, né? Então, tem líderes de negócio, líderes de si, que têm inteligência emocional, resiliência, né? Então, eles têm a facilidade de levar essa comunicação, de também, muitas pessoas são líderes de si, não são líderes de setor, né, chefias em cima, si, são líderes de si, porque se tem essa inteligência emocional. E isso é muito importante, porque essa pessoa vai disseminar essa cultura, né? E isso que é importante, as pessoas valorizarem as instituições, valorizarem essas lideranças, essas pessoas, esses profissionais que têm essa capacidade. No laboratório é muito importante valorizar, porque existem vários tipos, então, de liderança. Líder de si, líder de pessoas, né, que faz o engajamento, né, também dos outros profissionais na cultura de segurança. Líder da cultura, né? Então, comportamento e cultura organizacional, entende todo desse processo. E o líder de negócio, né? Então, que vai atrás de recursos, gestão para gestão de mudanças, adapta, traz recursos, a sustentabilidade. Então, existem vários níveis e tipos de liderança. E a instituição tem que valorizar, trazer esses líderes para a tona, para que eles impulsionem a cultura de segurança na instituição. Dentro dos setores também, dos serviços, né? Precisa ter, por exemplo, o serviço de qualidade do hospital, precisa ter essas lideranças. Basicamente, precisa ser composta de lideranças, assim, vários tipos de liderança, né? De conhecimento, de que vão capacitar, enfim, né? Então, assim, para alguns resumos das estratégias, né, para aumentar a cultura de segurança e trabalhar, então, estabelecer uma visão convincente para a segurança. Criar confiança, respeito e inclusão. selecionar, desenvolver a cultura e que envolva, desenvolva e envolva seu conselho, as chefias, né? Estabelecer expectativas de comportamento organizacional, priorizar a segurança na seleção e desenvolvimento de líderes, liderar e recompensar uma cultura justa. Estabelecer expectativas de comportamento organizacional. Então, um resumo da cultura de segurança. Também a conscientização, reconhecer a importância da segurança em todos os membros das equipes, né? Fazer melhorar a comunicação aberta, então, um relato de erros e quase falhas, sem punições. Trabalho em equipe, essa parte de colaboração entre diferentes profissionais é essencial, né, para resolver problemas com a comunicação entre as equipes, né? Olhando olho no olho, o que que aconteceu e por quê, sem infringir culpa ou, enfim, críticas, né? E sim para trazer o aprendizado e o que pode ser melhorado. De avaliação constante dos processos de implementação de melhorias. Esses são os motes para ter cultura de segurança nas instituições. E resumindo também, as organizações de alta confiabilidade para ter um sistema de saúde seguro é aquele que adota todas as medidas necessárias para evitar e reduzir danos por meio de atividades organizadas, que inclui garantir o comprometimento da liderança com a segurança e a criação de uma cultura em que a segurança seja priorizada. Garantir um ambiente de trabalho seguro e a segurança dos procedimentos e processos clínicos, né? Para isso, precisamos olhar para esses processos. Desenvolver competências dos profissionais de saúde e da assistência e melhorar o trabalho em equipe e a comunicação. Competências, então, né? Que eu sou bom para desenvolver, que tipo de competência eu sei avaliar os processos, a medir se esse processo é eficiente, avaliar as pessoas, né, se elas são comprometidas. Então, que tipo de competência eu tenho, né? Então, valorizar esses profissionais. Envolver os pacientes e famílias, isso é um tema muito recente, né? No desenvolvimento de políticas, pesquisas e tomar decisões compartilhadas. Isso é um tema que as instituições precisam se preparar muito para fazer, porque o paciente, nada melhor do que o paciente e seus familiares para trazer, para dar retorno daquilo que eles viram, daqueles que eles presenciaram, daquilo que eles sentiram na instituição. E ninguém mais tem esse olhar a não ser o paciente, porque ele que sente da forma que ele viu. Então, isso é muito importante, trazer esses familiares, não só quando acontecem eventos graves, assim, né? Enfim, mas ter um diálogo direto com as famílias. O que que aconteceu? O que que se pensa? Por quê? Então, né? E esclarecer e trazer essas opiniões para a melhoria dos processos. Mas a gente precisa estar se preparado para isso, né? Para ouvir. Importante estar preparado para ouvir sem se defender, sem a defensiva, né? Porque vem, às vezes, muitas coisas importantes e que as pessoas levam para si apenas, né? E tem que ser olhada para o processo, né? Porque ela está inserida dentro da instituição e ela precisa olhar o processo e olhar para si. E estabelecer o profissional, né? Estabelecer sistemas para relatórios de incidentes de segurança do paciente para aprendizagem e melhoria contínua. Então, precisa ter esse feedback, né, da segurança do paciente. O que está acontecendo na instituição? As pessoas precisam saber para poder, né, saber o que está acontecendo, como se está alto determinado contexto e se precisa melhorar, ou enfim, né? É isso aí. Bom, mas como a gente viu lá num slide, quando falava quando comparava as empresas de alta confiabilidade, as instituições, né, de saúde, aquela comparação, a gente viu que as instituições de alta confiabilidade elas têm a percepção ainda, né, que algo pode de errado pode acontecer. Por quê? Porque a gente tem que considerar, né, o serviço de saúde. Não pode haver uma organização sem considerar que os profissionais vão errar, que nós somos humanos, errar é humano, nós vamos errar, né? As pessoas vão errar. E aí precisa criar sistema e mecanismo para evitar que o erro atinja o paciente, né? Então, por exemplo, a gente precisa olhar para as pessoas, né? Olhar para tudo que envolve os profissionais e as estruturas. Tem um artigo que traz assim que nos Estados Unidos, né, 10% dos médicos têm um problema de dependência de álcool. Nesse estudo, né, dependência de álcool, e cerca de 5% tem problema de drogas ilícitas. Isso acontece muito. 16% das pessoas na sociedade americana sofrem com episódio de depressão. Pelo menos uma vez na vida a pessoa teve um episódio de depressão. Então, os incidentes vão acontecer, os erros. As pessoas vão errar. Então, precisa ter barreiras, né? Porque às vezes elas estão numa situação difícil na sua vida e precisa ter barreiras para que não chegue aquela falha no paciente, né? Olhando para isso, então, que o errar é humano, nós vamos sempre, sempre vai ter erro humano, né? Nós precisamos projetar uma segurança nos processos, né? Então, os fatores humanos são importantes na assistência à saúde. E muitas vezes a gente fala em fator humano, né? Não, relaciona o fator humano como a falha do indivíduo, a falha humana. O que que levou aquele humano a errar, né? Como se fosse apenas do ser humano, né? Então as falhas são subjacentes assim do ser humano, a falha humana, né? Então a gente leva muito esse termo, né? Ele inferir que aquela uma das causas foi a falha humana. Né? Então, o fator humano, relacionando o fator humano que como se fosse só a falha do indivíduo, a falha humana. Mas fator humano significa muito mais. Os fatores humanos é a essência das pessoas no trabalho, né? E leva, então, enfim, as preocupações, nós temos que compreender as capacidades humanas, né? As características humanas. Características humanas e as interações delas com, né, com o ambiente de trabalho. Então, é esse o fator, o que que é fator humano? Não é só as falhas do indivíduo, as características do indivíduo. Ah, é uma pessoa muito irritada, é uma pessoa muito, né, assim, brava e não aceita, uma pessoa que não aceita, aceita opiniões, é uma pessoa difícil, então é por isso que teve essa falha, ele errou por causa disso, ele não pergunta, né? Ou é uma pessoa muito tímida e é por isso que houve a fa deu o incidente. Não, e tem essa característica humana da pessoa, mas quando a gente olhar os fatores humanos, isso não, não se, não, não, o conceito de fator humano é muito mais amplo. Leva em conta as características, né, as capacidades humanas, mas em relação aos ambientes de trabalho. Então, surgiu a engenharia dos fatores humanos, não, que pode ser definida como um estudo das interações entre os indivíduos, né, paciente, profissional, familiar, e os processos organizacionais, o ambiente os equipamentos, os processos e o ambiente da organização. Então, leva em conta todos esses fatores. E isso é fator humano, tá? Então, é só para distinguir, só para vocês conhecerem assim, a diferença, né, de característica humana ou capacidade do ser humano e fator humano, tá? Nas análises de incidentes, a gente considera os fatores humanos é muito mais amplo, né? Então, e é muito importante esse fator, essa essa avaliação, porque não adianta você fazer uma mudança de processo, né, sem olhar os fatores humanos envolvidos, ou seja, as características humanas, as interação com o ambiente de trabalho, né, para conceber ainda sistemas e ferramentas que vão apoiar a engenharia dos fatores humanos, é olhar os sistemas e as ferramentas que vão apoiar as capacidades físicas, cognitivas dos seres humanos. E essas ferramentas, né, que vão apoiar, elas têm que ser resilientes, né, e previsíveis, né? Então, para isso tudo, para ter cultura de segurança. Então, na ciência dos fatores humanos, que hoje se fala muito, ela busca desenvolver, ou ciência dos fatores humanos, ou engenharia dos fatores humanos, precisa desenvolver e testar novas técnicas. Não adianta você ir lá fazer uma avaliação, por exemplo, eu preciso melhorar um processo e pego o processo e vou avaliando. Ah, o profissional tem que fazer assim, assado. Ah, então, faz os POPs, né, conforme pegar isso, fazer aquilo, mas não olha tudo que interagem, né, quais os fatores do indivíduo que tem que fazer aquela atividade e o do local que ele vai fazer. Então, não adianta eu dizer assim, ah, vou preparar um medicamento, ou, né, vou preparar o um medicamento, mas eu vou. Então, a sequência da atividade é essa: preparar o um medicamento, assim, assado. Daí, mas eu tenho um local adequado para preparar esse medicamento na unidade. Eu tenho um local onde a pessoa vai, se não vai ter interferências na hora que ele vai preparar o medicamento, né? Que precisa se concentrar, avaliar, pegar os materiais. Eu vou ter esse local. Eu tenho qual horário que eu vou que vai vai estar tá melhor para Está propenso para preparar ter um bom preparo, um preparo correto e um não, né? Então, eu preciso avaliar tudo isso, né? Qual o momento que é o melhor para preparar aquele medicamento? É igual a coleta, por exemplo, a coleta do exame. Tem as regras, né? As atividades, os POPs, mas chega no momento da coleta lá, eu verifico que não tem condições, o paciente está com uma fístula e eu preciso saber a técnica para coletar de uma fístula. Enfim, eu preciso olhar o processo e as capacidades também das pessoas, né? Assim como o preparo de um medicamento, eu preciso olhar se a pessoa foi qualificada, né? Então, todas, quem vai preparar, quem vai fazer, como vai fazer, onde, qual o melhor etapa. Então, otimizar o desempenho dos trabalhadores. Então, assegurar que ele vai ter o melhor desempenho, porque ele foi capacitado, porque tem o local adequado, o ambiente adequado, né? Então, é isso que é a ciência dos fatores humanos. Quando eu vou olhar um processo, eu não posso olhar simplesmente para aquele processo como se tudo o restante está perfeito. Então, eu tenho que levar em consideração todas as condições para realizar aquela atividade, tá? Tanto dentro do laboratório lá, né? Quando eu vou fazer uma técnica, enfim, microbiologia, enfim, tudo, tem que olhar todos os ambientes e como que é melhor aquele para otimizar o desempenho do trabalhador, tá? Esse é o desempenho, isso aí é muito importante. Então, para aplicar, então, eu tenho que entender o contexto do trabalho, né? Avaliar detalhadamente, aplicar os fatores humanos na prática. Então, avaliar, por exemplo, o contexto do trabalho, avaliar detalhadamente as tarefas realizadas, identificar os passos, os recursos utilizados, se estão disponíveis, sempre vai ter esses recursos que eu preciso para realizar a melhor atividade. Por exemplo, vou preparar um medicamento que preciso, para não contaminar, preciso de luva, né? E eu não tenho luva, está em falta. Então, eu vou ter um ambiente adequado, vou preparar adequadamente aquele medicamento. Eu posso ter todas as outras condições, né? Mas o recurso que eu preciso, ou um grau, alguma coisa que eu preciso para triturar, eu não tenho. Eu vou triturar lá dentro de uma xícara, em outro recipiente, não é adequado. Então, é isso que a gente tem que entender nos fatores humanos. Depois, não posso exigir que que saia perfeito, né, aquela atividade, se eu não tenho as condições. Lógico que tem toda uma parte estrutural e de recursos financeiros, às vezes, né? Mas e de recursos humanos também, né? Recursos, tenho pessoas na quantidade suficiente que vão poder se dedicar a tal atividade, né? Muitas vezes não tem, mas isso tem que levar em consideração, né? E identificar as interações entre as pessoas e sistemas, né? Como falei, ver sobre os equipamentos, o ambiente, identificar possíveis pontos de falha e otimizar essa interação. Implementar estratégias que visam otimizar a interação e reduzir riscos, né? E incluir nessa análise de tarefas a ergonomia, a adaptação de processos e a promoção de um ambiente adequado para o trabalho, ambiente de trabalho seguro e motivador, né? Então a gente vê essa ergonomia, muito se fala, né, quando se fala em fatores humanos, a ergonomia, porque existem muitos problemas de ergonomia na realização das atividades. Então se olha muito a atividade, ah, você tem que levar assim, fazer isso, mas você tem que preparar, eu sempre falo lá do lado de medicamentos, que é mais fácil para mim, preparar 20 medicamentos em 1 hora, né? E você tem que fazer na farmácia mesmo, assim, né? Preparo de quimioterapia, enfim. E aí você não tem a tua cadeira ajustada, né? É uma cadeira muito alta, muito baixa, você não tem boa iluminação, as posturas forçadas, até na parte administrativa também, né? Então, tudo isso entra na ergonomia e isso entra nos fatores humanos na avaliação dos processos, porque você vai ter um profissional que não está com a postura adequada, por exemplo, assim, para digitar, fica lá o dia inteiro, mas não teve orientação, nem material, equipamento ali adequado, ele vai ter um problema de saúde, né? Então, e não vai realizar sua atividade adequada à medida que ele começa a ter problema de saúde, né? Então, é assim, e é todo esse processo. Isso é fator humano. Isso é muito importante para a cultura de segurança, porque você quer que as atividades sejam realizadas adequadamente, né, os processos, para evitar erros ou danos, né, erros e danos aos pacientes, e você não olha esses fatores humanos na realização das atividades, que é o mote. Então, não adianta você querer melhorar a tua atividade, teu processo, sem olhar essa parte dos fatores humanos. E simplificar os processos muitas vezes, né? Usar coisas, ferramentas que vão ajudar a simplificar e reduzir a carga cognitiva, muitas vezes, né? Para garantir a segurança. Outras ferramentas também, sistemas de informação, softwares, né? Como, por exemplo, também na coleta, né? Usar para checagem, para não precisar, para diminuir o tempo desse processo, né? Na realização da atividade e todos esses pontos importantes, né? Então, fatores humanos é importantíssimos para as lideranças conhecer, saber onde, como vai trabalhar com essa equipe, né? Então, dentro do laboratório, fora, em todos os setores das instituições, a engenharia, a ciência dos fatores humanos é muito importante para as lideranças, para as chefias, para poder exigir, para poder tomar que o seu profissional esteja seguindo, tendo cultura de segurança, né, para a segurança do paciente, mas que tenha as condições adequadas para aquilo, para que os eventos não ocorram causados por falha nos fatores humanos. Outros exemplos de fornecer equipamentos de EPI, né? Outra, comunicação, incentivar a troca de informações e a participação ativa, né, através dos cartazes, né, ferramentas para melhorar a comunicação, né, entre os profissionais. É outro exemplo de fator humano. A comunicação é muito importante, às vezes, para realizar uma atividade, por exemplo, ter tabelas para facilitar a atividade que seja segura, né? A comunicação clara também entre os membros da equipe, né? Passagem de plantão adequada, passar as informações para o colega, né? Então, isso é muito importante. E um trabalho de equipe de seguro, de um ambiente de trabalho motivador, né? Um trabalho que as pessoas se sintam seguras e são valorizadas, isso é importante. Valorizadas, porque a sua liderança, a sua chefia está vendo como aquela atividade está sendo realizada e o que pode melhorar para evitar dano para o profissional e dano para o paciente e falha na segurança do paciente, né? Então, tudo isso tem que ser olhado pelas chefias também para criar um ambiente, né, que as pessoas se sintam valorizadas, seguras e motivadas, né? Tudo isso tem influência na cultura de segurança, na qualidade da instituição. E para finalizar, então, nossa disciplina, nessa terceira, a segunda parte da disciplina, o papel então dos profissionais de análises clínicas na segurança do paciente. Então, os profissionais muitas vezes eles os profissionais são podem ser bioquímicos, biomédicos, biólogos, médicos, né, da análises clínicas, eles são cruciais, são cruciais, são profissionais, é crucial na cadeia do cuidado e segurança do paciente. A atuação, então, ela está diretamente, como a gente viu, ligada, né? 70% dos diagnósticos médicos são dados em cima de resultados, de dados liberados ou propiciados pelo laboratório. Então, estão diretamente, né? Impacta diretamente no diagnóstico, no tratamento e acompanhamento clínico dos pacientes. E são fundamentais para a segurança do paciente. Então, através de análises precisas, controle de qualidade, né, constante, que eu sei que o laboratório é expert nesse assunto, sempre estão buscando a melhoria, sempre estão trabalhando com controle de qualidade. A comunicação eficaz também com outros profissionais para transmissão clara de resultados críticos. Prevenção de erros também internos e externos, né, com riscos potenciais de causar dano aos pacientes, e a interação, então, entre os profissionais de todas as áreas da instituição. Isso é muito importante, que os profissionais do laboratório estejam abertos para receber também dos eventos adversos que acontecem e também influenciam, né, os profissionais influencia os fatores humanos dentro dos laboratórios. Nós vamos ver exemplos no próximo bloco, né, de eventos adversos, análise, que vocês vão se enxergar bem, assim como que essa interação tem que ser contínua, né? E as lideranças da instituição, do laboratório, precisam estar interagindo com todas as lideranças da instituição, né? Nesse contexto de busca da cultura de segurança, de forma a melhorar os processos e de forma a buscar o aprendizado com essa interação e com a avaliação do prevenção de erros e eventos adversos. Tá certo? Então, muito obrigada pela atenção para mais um módulo e espero vocês na próxima, então. O último módulo da disciplina, né? Que logo vou disponibilizar para vocês também. Obrigada.